Era um craque do handball, era um craque. O professor não acreditou. Eu era o único ala direito destro da história do handball mundial. Não existe no handball mundial um ala destro direito. O cara tem que ser invertido. Para a esquerda vai o direito, para o direito vai o esquerdo. O professor do ensino médio não acreditava na minha craqueza, porque eu vim da roça, morava em Piraúba na época. Eu falei assim, professor, é o seguinte, bota uma camisa lá no ângulo, bota uma camisa no ângulo, e eu vou arremessar 10 bolas do meio da quadra. Se uma delas não tocar a camisa, você pode me pedir, não precisa me colocar no time. Mandei 10 bolas, absolutamente todas elas, na camisa. Vlap, 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 vlap. É isso. Fui convocado para a seleção do time e depois fui convocado para a seleção mineira infanto-juvenil de handball. Mas faltou para poder seguir o negócio, e aí vamos embora que eu estou hoje aqui no TZ.
Mano, isso aqui é a maior entrada que esse podcast já teve. Mas uma pergunta, o meu áudio está ruim?
Não, está ótimo.
Não, está dando eco, não está dando nada?
Pouquinho de eco, mas está bom.
Então tá bom, o eco a gente vai botar no mudo mesmo, mas vamos começar essa bagaça. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Não, isso não é uma miragem, isso sim é um Zonecast. Por incrível que pareça, estamos gravando. Vai ser um episódio bem curto, um episódio de retorno curto, mas será um episódio muito bom e agora vai dar uma falha porque vai mudar o meu fone, ó. Pronto, agora estou com outro microfone. Deve estar melhor, espero que esteja melhor meu áudio. Dito tudo isso, tenho o prazer de estar numa sala, novamente, com o Fernandão e Luquiba. Eu tô emocionado já, ó, já, minha voz já tá ficando embargada. Como é bom voltar com isso aqui, né, Luquiba? Só não é melhor que tomar um sorvete de jabuticaba. Boa noite, Luquiba.
Ou milkshake de morango também, né? Cara, saudades de vocês, saudades do nosso querido Eric, que não pôde estar aqui conosco hoje. E sim, vamos ter que fazer um bate-volta rapidinho aqui, né? Porque temos outros compromissos assumidos, então não vamos estourar aqui o nosso tempo.
Exatamente. Fernandão, você está em cima, mas eu deixei para falar por último, porque eu tinha que puxar essa piada, porque o Rafik, ele vai ouvir o Zonecast só por conta dessa piada do sorvete de jabuticaba, entendeu? Porque o bicho comeu 3 bolas de sorvete de jabuticaba e ficou falando para todo mundo. A sorveteria inteira ficou sabendo que ele estava com saudade de um sorvete de jabuticaba, que ele não tomava há 20 anos um sorvete de jabuticaba, ou seja, desde que ele tinha 14. Olha que coisa de louco. Rafa, você tá bem? Você tá bem?
Tô bem demais, patrãozinho. Sempre muito feliz de estar com você aqui, com o Luquiba, lamentando mais uma vez a ausência do mestre Eric. Muito bom também estar com quem nos vê e nos ouve. Mas Rafik sempre muito efusivo, né, nas suas posições. E se ele disse que estava com saudade de sorvete de jabuticaba, ele estava, de fato, com saudade de sorvete de jabuticaba.
Ai, ai, eu estava com saudade de pato de gravar essa bagaça, porque eu acho que já faz uns 2 meses que a gente não grava. Uma RFP já separou a gente disso, trabalho já separou disso, Santiago separou a gente disso. Santiago nos uniu, mas também nos separou do Zonecast. Santiago me fez bem, Santiago fez bem ao Fernandão, e eu descobri ontem, ou anteontem, com o Rafik, que ainda dá tempo de fazermos a nossa live de balanço, porque o Parapan termina esse final de semana. Oh, que coisa de maluco. Então ainda faremos nossa live de balancinho, vamos falar do Parapan, e eu já vou jogar aqui o que a gente vai falar do Parapan, já vou dar um spoiler. Por que que o Brasil é tão superior, mas tão superior aos outros países no Parapan? Mas assim, é muito superior. Pra você ter noção, até ontem à noite, até segunda-feira à noite, o Brasil tinha 55 medalhas de ouro e os Estados Unidos tinha 14. Então assim, é muita distância. Por quê? O Rafik vai contar isso pra gente.
E eu vou atualizar a sua informação, patrãozinho, porque pouca coisa antes de eu entrar aqui hoje para gravar, estava dando uma olhada no quadro de medalhas, e o Brasil tem de medalhas de ouro o que os Estados Unidos têm de medalha. 65 medalhas de ouro para o Brasil contra 65 medalhas de ouro, prata e bronze para os Estados Unidos.
Muito bom. Eu fiz isso aqui, eu estava mexendo lá atrás, porque eu estava colocando o meu fone aqui para não dar tanto eco. Eu espero que tenha melhorado de vez agora esse podcast. Ah, vamos para os pontos da semana? A gente vai falar das ligas... Ah, não, peraí. Por ordem. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tailgatezone no Instagram e no Facebook, tailgatezone_br no Twitter e, claro, no TikTok, @tailgatezone. Tivemos alguns problemas com o TikTok, porque a gente não postou os materiais do PAN no TikTok, mas foi puramente uma falha. Mais falha minha que qualquer outra coisa. Mas, enfim, isso será corrigido para os próximos conteúdos que saírem e aproveitem bastante mesmo. É isso. Agora sim. Ah, não! Antes disso, Fernandão, você mostrou uma bolinha, né? Eu tenho uma bolinha também, do PAN de Santiago. Olha a bolinha ainda. Tem dois autógrafos.
Sabe quem? Pedro Okuda. Pedro Okuda.
Aqui. O Okuda aqui. Aí. E do Murilo aqui, né?
E é isso.
É o Murilo?
Murilo Gouveia. Murilo Gouveia.
Incrível. Eu ainda tô para colocar no boxzinho, colocarei. Mas é isso. Ponto da semana. De muitas semanas, inclusive. Pois é, Luquiba, o Okuda, que é primo do seu colega do colégio. Incrível. Começamos com essa informação aqui, a gente vai falar disso depois. Por onde a gente começa? A gente ficou muito tempo um longo hiato aí de Zonecast, mas a NBA voltou. Inclusive, vocês já preencheram o top 10? Porque amanhã sai o nosso top 10 NBA. Deveria sair hoje, mas sairá amanhã. Sairá de quinta-feira mesmo. Desculpem, paciência. 9 horas da manhã estará disponível para todos. Tivemos um hiato, as ligas voltaram. Já acabou a MLB. Vocês ouviram muito da World Series, ou moto desgraçada. A gente já ouviu da World Series muito na entrada das extras. Texas Rangers ganhou, grande Bruce Bolt. Mas agora temos NBA... e a NHL começando, engrenando, e a NFL já pegando fogo. NFL a gente vai deixar por último, o Fernandão tem algumas perguntas para nos fazer, mas agora quero trazer vocês aqui, começando pelo mundo da NHL. Luquiba, a gente falou muito em novidade, a gente falou muito em coisas que poderia esperar para esse ano, até agora, o que se viu? Eu vi já o meu Ducks ganhando do seu Bruins. Para mim já foi maravilhoso, mas o que mais a gente já viu?
Eu disse que o seu Ducks não era essa draga toda, quando a gente falou de panorama. Falei que não era o time para ser o pior da divisão, falei que era um time que estava se acertando ainda e que talvez iria fazer umas graçolas, como já de fato já fez. O que eu posso te dizer, para mim, de surpresa, de começo, né, não tenho como falar do Detroit, que começou, acho que as primeiras... 10 partidas amassando, né? Ninguém esperava o Detroit tão assim para essa temporada. Agora talvez está normalizando, né? A gente tem o Vancouver também, que começou, né, disparando, e parece que esse ainda não normalizou. Justo o Vancouver, né? Que eu 3 anos defendendo o Vancouver, e quando eu falo que o Vancouver ia ser uma draga, o que acontece? É óbvio que eles vão ganhar. Mas, uma surpresa, o Los Angeles Kings do Fernandão também está numa entoada muito boa, né? Mas ali eu já falei que era time para brigar de playoffs, então a surpresa não é tão grande assim. Mas para mim, eu acho que a principal surpresa não é nem uma coisa positiva, eu acho que é mais negativa, né? Que é o Edmonton Oilers, que é um time que a gente esperava, que estaria brigando, e hoje tem uma das piores campanhas, não tem nem 35% de aproveitamento, né? Tá certo que mandou embora o treinador, deu uma balançada, mas ainda não encontrou o ritmo. Então, eu acho que é por aí. Temos alguns times que começou forte, né? O Rangers também é um time que viria para brigar, mas começou mais forte, talvez, do que a gente esperava. Carolina tá se acertando agora. Philadelphia é uma grata surpresa também. É um time que talvez eu não esperava playoffs e hoje estaria no playoffs. Então a gente tem um começo aí bem engraçado, né? E o próprio Boston, que eu achei que iria regredi um pouco, né, por ter perdido o Bergeron e o Krejt, mas parece que não desacelerou, né, o mesmo ritmo que estava temporada passada, de temporada regular, claro, parece que manteve, né, hoje eu acho que lidera a NHL com 85% de aproveitamento, então é por aí,
tá? Ah, tá legal mesmo, né, Fernandão? Eu vi que, inclusive, tá tão... É, acho que é a primeira vez que a gente começa uma temporada de NHL com a gente pensando muito igual. Ficou muito fácil fazer os top 10 nesse comecinho, nessas duas semanas já que a gente fez, porque, basicamente, o que você colocou em primeiro, eu coloquei em primeiro, o que o Luquiba colocou em segundo, todo mundo colocou em segundo. Teve, assim, mudou uma coisa ou outra lá na parte de baixo, alguém colocou o nono em oitavo, décimo em nono, sei lá, a gente inverteu um pouquinho lá na parte de baixo, mas tá muito parelho, né? Todo mundo concorda que Vegas e Bruins ali estão na ponta, e o seu Kings é só pra me maltratar mesmo, mas pelo menos o meu Ducks não tá tão sacanagem, se tomou de oito esses dias aí, mas tá bom, faz parte.
Ah, Padrezinho, eu acho que é isso, né? A gente continua vendo um Bruins dominando, né, como foi na temporada passada, a gente vê um Vegas Golden Knight também muito forte no Pacífico, campeão da temporada passada, então a gente vê a dominância ainda entre esses dois times, claro, tem muita temporada ainda para acontecer, mas como o Luquiba disse, né, Bruins, apesar de algumas mudanças e algumas perdas, não perdeu força, continua forte, Vegas, muita gente pensava, né, numa possível ressaca pós-título, né, e essa ressaca pós-título, pelo menos até aqui, não veio. A gente falou muito, né, naquele nosso episódio de prévias e previsões, e onde o Luquiba trouxe as movimentações de mercado, né, eu me lembro muito bem que a gente falou da central, em que a gente via não só mais um Colorado Avalanche como, né, o grande time, né, o time a ser perseguido, mas uma bela subida do Dallas Stars, e é o que a gente está vendo, pelo menos nesse começo de temporada, né, o Dallas Stars está liderando a central, e eu me lembro muito que a gente falou, tanto o Kiba quanto eu falamos naquele episódio, se Avalanche começar lento nessa temporada, como começou na temporada passada, seja porque não estava desempenhando bem, seja porque as contusões acabaram de fato atrapalhando muito o Colorado na temporada passada, para essa temporada vai ser difícil recuperar, porque o Dallas não vai dar muito espaço para a recuperação do Colorado, e me surpreende, assim como me surpreende Vancouver Canucks em segundo lugar lá no Pacífico, e surpreende também um pouco o Winnipeg Jets na terceira colocação da Central, outro time que está ali empatado com o Colorado Avalanche, e a gente não sabe muito bem a força desse time para o restante da temporada, falta muita coisa, como eu falei, mas é certo que se Colorado piscar muito, Dallas não vai deixar muito espaço para a recuperação dos Habs, e muito prazer, né? Até que enfim os Kings voltando a ser um time interessante. Na semana passada nós o colocamos em oitavo no nosso top 10, nessa semana ele já aparece em quinto, e de fato é um time que está jogando muito bem, embora Andrew Kemp e o Dubois ainda estejam um pouquinho tímidos, dois ainda no começo dessa temporada, mas a velha guarda ali com Enzi Kopitar, com o Drew Doughty estão jogando muito, apoiados muito pela juventude do Kevin Fiala, do Trevor Moore, tá bem legal, e um destaque, dois destaques individuais, Patrãozinho, que eu quero trazer aqui, até ver se o Luquiba concorda comigo, Quinn Hughes, defensor lá do Vancouver Canucks, liderando a liga até aqui.
Nem deixou para mim essa.
E Jonathan Quick, agora goleiro dos Rangers, o melhor goleiro da liga até aqui, pelo menos até esse momento.
Pô, Fernandão, me quebrou. Eu ia puxar para vocês dois com os nomes aqui, ia começar a falar de nome, você já me quebrou, mas eu ia citar os dois. Mas já aproveitando então, Luquiba, que vai falar disso, e o Fernandão já falou, você pode comentar deles também. Eu queria falar dos calouros, né? Porque, obviamente, o Bedard tá destruindo, né? Tá sendo aquilo que se esperava, pode-se dizer assim. Talvez esperava-se... A gente sempre espera que seja o novo Gretzky, né? Quando a gente falou dele. Mas, enfim, tá sendo incrível. Mas o que mais me espanta é o Fantilli não estar sendo tão incrível quanto a gente esperava. Parece que ele tá piorzinho. E aí eu até queria comentar com você, né? O meu Pavelzinho no Ducks está interessante também, né? O menino tá jogando bem.
Eu te falei, quando vocês não pegaram o Fantilli, não era o fim do mundo. Né? Eu falei para vocês que ele era o melhor talento disponível naquele momento, mas que talvez o encaixe não fosse o melhor para o Ducks. Eu não concordo que ele está ruim, eu acho que ele está encaixando bem, né, lá em Columbus. É que, cara, ele é um calouro, é natural, está se adaptando. Né? Ele não é um fenômeno como o Bedard, né, que já vai chegar arrebentando. Então eu não teria tanta preocupação assim com o Fantilli, eu acho que ele está com números bem razoáveis. Né? E o seu Pavelzinho também está mandando bem. É, para mim, uma surpresa, né, grata surpresa, que eu até acho que comentei quando a gente falou de expectativas, é que esse prêmio era do Bedard para perder, a não ser que tivesse alguma surpresa tipo o Hildes. E a surpresa tipo o Hildes, de fato, também está acompanhando na mesma toada. Então, eu espero que continue nesse ritmo aí. É, do Kim, agora vamos falar de outro Hildes, né? Do Queen Hildes, que o Fernandão disse, esse sim, é uma surpresa total. Né? Início de temporada, hoje ele lidera a liga em pontos, né? O que não é comum um defensor liderar a liga em pontos, né? Mas também, boa parte disso, a gente se deve ao começo fraco do Oilers, né? Porque a gente não tem aí nem McDavid, nem o Draisait aí nessa lista. Então, acho que é mais por conta disso. E o Jonathan Quick, sim. Esse, para mim, é uma excelente surpresa, né? Em questão de tempo de carreira, né? Todo mundo já achou que ele não serviria para ser um titular, né? E ele talvez está mostrando que ele ainda tem gás aí, ainda sobrando, né? E o número 2, Fernandão, hoje, atrás do Quick, é um cara que você vai gostar, né? Que é o Ken Talbot. Ele hoje seria o número 2 a nível de goleiro. Então, é um King e um ex-King. Acho que vocês estão bem servidos aí.
E o Gibson também, que sempre aparece nessa lista, né? Nunca vi igual. Não sei quando o Ducks vai conseguir trocar o Gibson por alguma coisa legal. Mas é um cara importante nos playoffs, de repente, que goleiro vai contar pra um caralho. É interessante, ó, já perdi a monetização.
Eu acho... cara. É, não, mas eu acho mais complicado esse tipo de troca, assim, porque primeiro que é cedo pra você apostar num goleiro. Quando tem o deadline, até você chegar nos playoffs, tem um gap grande. Então é cedo de repente você falar, vou apostar num goleiro pra playoff, e aí seu time não vai. Eu não acho que o Ducks iria se desfazer, justamente porque o Ducks está numa reconstrução. Então, assim, já passou a fase de vender o Ducks. É diferente quando você tem veteranos, e aí você fala, vou começar a vender agora para acumular picks. O Ducks já passou dessa fase, já vendeu os veteranos. Então, agora, daqui para frente, é pensar já nessa temporada que vem. Então, eu não acho que se desfazeria desse talento, não.
É isso, Fernandão, quer acrescentar alguma coisa de NHL?
Então, só pegar um pouquinho aí do Ken Talbot, né, que muita gente falava que o grande ponto fraco dos Kings nessa temporada seria o gol, né, porque se desfez do Quick e o que veio na temporada passada ali revezando não era tão legal, sobrou o Talbot na contratação. E tá sendo, de fato, surpreendente, né, o cara já teve um shootout nessa temporada, já teve alguns jogos de tomar só um gol, né? Teve um 5-1, né, contra... Pô, esqueci o time agora, mas estava levando um 5-0 até o finalzinho do jogo, mais um shootout, e aí no finalzinho os caras conseguiram fazer um jogo... acho que foi contra o Arizona Coyotes. Conseguiram fazer um gol. Então, está sendo uma boa surpresa. Mas é isso, né? Começo de temporada, ninguém, acho que os times não têm nem 20 jogos, ninguém chegou a 20 jogos ainda, então falta muita coisa. E o Talbot ainda pode abrir o bico daqui a pouco.
É isso aí. E amanhã, para quem está de bobeira, que amanhã, quando sair o podcast, será conhecido também como Thanksgiving nos Estados Unidos, teremos alguns jogos de NHL à tarde. Inclusive tem um Kings e Ducks, para quem quiser ver esse belíssimo jogo entre Kings e Ducks, aproveitem. E quem quiser ver o Bedard também, o Bedard estará de tarde passando contra o Maple Leafs. Então é um jogo legal para ver aí o Bedard brilhar ou não. Fala aí, Luque, desculpa.
Não, eu só queria complementar uma coisa que eu lembrei. Tive recentemente, né, lá no Texas, e eu consegui, né, sem querer pegar um jogo que simplesmente foi Stars e Bruins, né? Um jogaço. E o Bruins acabou ganhando o jogo, não merecido, porque o Dallas jogou melhor do que o Bruins, e foi um jogo que o Bruins venceu por conta do Swayman, que para mim, hoje, nesse ranking aí que a gente falou de Quick Talbot, ele talvez seria o número 3 hoje, ou 4, não sei mais. Se eu somo com um percentual de salva, além de gols tomados, eu colocaria ele em 3 aí. É outro nome também que talvez passe a batida aqui. Como ele é reserva, né, a gente fica um pouco mais assim, que a amostragem é pequena. Quando a gente tem o Mark jogando em média 40, a gente vê o Swayman jogando 20, né, nessa proporção, 2-1. Então, fica de olho aí também.
Muito bom, muito bom. É legal isso, né? Se bem que o seu time tá fazendo esse negócio de revezar goleiro pra caralho desde o ano passado, né? Ano passado foi pior ainda, né? Foi mais...
Mas foi nessa proporção, foi 2-1. Era dois jogos do Mark e um jogo do Swayman. Eles fizeram isso, né, e esse ano estão mantendo essa mesma pegada também.
Boa. Agora sim, agora vamos para onde eu estou sorrindo de orelha a orelha, ainda mais depois da vitória de ontem. Maior pontuação da história da franquia na NBA. Que coisa maravilhosa que tá ver o Haliburton jogar, como tá gostoso ver aquelas quadras vibrantes do Tournament. E eu queria perguntar para vocês, muita gente xingou o Tournament, mas vocês vão ter que dar um passinho para trás e falar que a ideia é legal, né? Pô, pegar um joguinho, nada a ver, de uma terça-feira e de uma quinta-feira à noite, transformar... Ô, caralho, me desfocou inteiro aqui. Transformar num Tournament... E fazer o que fez ontem, que em todo lugar estava circulando o que foi a batalha entre Trae Young e Haliburton, nota 10 para a NBA, nota 10. Agora vocês podem xingar o Tournament se vocês quiserem. Vai, Fernando, começa aí.
Não, eu começo xingando o Tournament pelas quadras. Né? Para mim, nunca fizeram um troço tão feio como aquelas quadras. O trem feio tinha que ser proibido, o Garden... Tem aquela quadra horrorosa, com aquela quadra de taquinho linda que tem lá no Garden, colocar aquele troço feio, horrível, péssimo. Mas é isso, né? Os caras estão sabendo transformar jogos sem relevância em algo que valha. E não à toa nessas coisas de transformar algo sem relevância em algo que valha, Lakers e Pacers já estão classificados para a próxima fase do Tournament. Então... mostra o quão sem sentido é o torneio aí, a Copa, né, de meio junto com a temporada. E é interessante, né, que os jogos da Copa valem também para a classificação de temporada, é claro, não é nada afastado. Os grupos são diferentes, né, do que a gente tem dentro das divisões das conferências do torneio natural da NBA, mas é interessante, tá sendo legal, você tem um pouco mais de rivalidade ali das regiões e dá um pouco mais de sobrevida para times que talvez não tivesse muita perspectiva de playoff, por exemplo, jogando pela NBA de fato. E aí a gente já vê, né, começos bastante fortes até aqui, invictos de Indiana e de Lakers, né? 3-0 para Indiana nos seus 3 jogos, 4-0 para os Lakers nos seus 4 jogos. Alguns times já eliminados, né? Detroit, que vai ser o natural, Washington também eliminado. Lá no grupo dos Lakers, né, principalmente, já são os piores de todos, né? Utah, Blazers e Grizzlies estão fora. Mas é isso, é saber transformar um pouco da pasmaceira que estava sendo a temporada da NBA em algo interessante. Só um pouquinho fora da conversa, continua me desagradando muito as pontuações muito altas dos jogos, né? Ontem Pacers e Atlanta foi muito legal, tudo mais, mas 153 a 151 foi alguma coisa assim o jogo?
157 a 155 ou 153. Foram 309 pontos combinados, se não me engano.
É complicado um jogo de basquete ter uma pontuação dessa, mas diverte, sem dúvida alguma, ainda mais para quem não torce para o Pacers, para quem não torce para os Hawks, diverte muito.
Inclusive, detalhe, o Pacers é o time que mais marca pontos até agora na NBA, tá? Então é o ataque número 1 da NBA. A defesa, já em tanto, é a 26ª, né? Mas enfim, o dia que não funciona o ataque, fodeu. Lukiba, Eu vou deixar você falar do tournament, obviamente, mas eu queria puxar para você o foco de das batalhas. Ah, não, antes para você, só mais uma coisa. O Pacers ganhou do Bucks, tá? Numa bela vitória contra o Bucks, pelo tournament, inclusive. Então tá, legal. Vejam meu time. Façam a ESPN passar meu time, porque é duro ficar pagando League Pass. Mas enfim, Luquiba, eu vou deixar você falar do tournament, como eu já tinha comentado, mas eu quero jogar para você um outro ponto, que eu quero que você discorra mais sobre ele, que é sobre a batalha do calouro do ano. Que muito se falou do Wembanyama, muito ele está fazendo efetivamente, só que, pelo menos para mim, e eu acredito que para você também, tem um outro cara que está chamando muito mais atenção, e é um cara que foi muito zombado quando, no ano que ele deveria estrear, mas ele se machucou, ele falou, eu entrarei no grupo 50-40-90. E ele realmente está com médias de 52 e pouquinho de arremesso de quadra, 40 e pouquinho em bolas de 3, e 93% em lance livres. Chet Holmgren está muito melhor que o Wembanyama nesse começo de temporada. O Kiba, fique à vontade, o palco é seu.
Não, primeiro do torneio, eu não tenho nada contra nem nada a favor. Eu acho que é muito cedo para fazer qualquer tipo de opinião. Vamos ver o que vai acontecer, né? Entre resultados, entre expectativas, entre audiência, entre dinheiro, entre tudo. Antes de falar qualquer coisa, só concordo, Fernandão, as contas são horríveis. Você falou do seu Pacers e tem o Magic também, do nosso querido Eric. Hoje os dois estão entre os 6 primeiros na classificação. Então, se a temporada acabasse hoje, eles estariam classificados aos playoffs sem o play-in, né? Então, tá engraçado de ver isso e bonito de ver isso, né? São dois times que a gente sempre falou que seria no futuro os contenders, né, da divisão, da conferência, aliás, e já estão ali colocando as manhinhas de fora. Era de calor, também acho prematuro falar, né? Eu disse que o Holmgren, disse, acho que internamente, seria um fortíssimo candidato, né, calor do ano, porque o time do Thunder, ele encaixaria ali perfeitamente com o Shai ali ajeitando a jogada e ele fazendo ali o trabalho sujo, né? Então, não é surpresa. Eu acho que ele está à frente, sim, do Wembanyama, mas não tão à frente assim, né? Eu acho que os dois estão muito próximos. O Wembanyama é mais decisivo para o Spurs do que o Holmgren para o Thunder. Só que, cara, como é que você vai colocar um time que está, acho que 3-11, ter o calor do ano? Desculpa, pode estar com um número fantástico, mas... É o que eu te disse antes, tudo tem uma ligação. O calouro, ele depende do time também mostrar vitórias. Não adianta nada você só fazer estatísticas, você ser aquele cara plástico, você fazer uma jogada tipo Space Jam, de bola, mão esticada, aquela história toda, é lindo, bacana de se ver, mas não leva o time a lugar nenhum. Então, tudo bem que a estrutura do Thunder é melhor do que a Spurs hoje, em questão de elenco, em questão de outras coisas, mas ainda assim, quem falaria que hoje o Thunder estaria em terceiro? Acho que poucas pessoas. Todo mundo falaria que o Thunder talvez estaria brigando o play-in um pouquinho ali pela sexta vaga. E hoje está mostrando basquete para brigar pela seed 1. Com outra surpresa, que é o Timberwolves também. Outro time que ninguém falou quase nada e o Edwards está jogando uma barbaridade. Então, eu acho que tá bonito de se ver esse início de NBA, né? A gente tem alguns times que a gente esperava muito e que estão decepcionando, né? Para mim, eu acho que a maior decepção hoje, do lado da conferência de vocês, Fernandão, é o Suns, que eu acho que todo mundo esperava que fosse engrenar e tá demorando um pouco para engrenar. E da nossa conferência, que não tem, acho que não tem muita dúvida, para mim, a maior decepção é o Raptors, que eu acho que já esperava que fosse brigar e ainda não tá brigando.
E o Raptors pega o Pacers hoje ainda também, daqui a pouco tem esse jogo. Eu não sei se o Luquiba caiu. ou se ele está nos ouvindo, ou se foi só a tela dele que caiu.
Deu uma travada.
Deu uma travada. Você ia falar mais alguma coisa? Que, você está nos ouvindo? Você ia falar mais alguma coisa? Não? Tinha encerrado? Então, beleza. Então, acho que caiu na hora certa mesmo. É, Fernandão, então eu jogo para você. Eu acho que dá para gente falar um pouco já de quem... O Luquiba puxou o assunto, né? Quem decepciona para você até agora? Quem surpreende para você até agora?
Ah, Patrícia, eu acho que quem surpreende muito é o Minnesota, né? Minnesota Timberwolves, para uma divisão que tem o Denver Nuggets ali. Claro, os dois times são empatados, mas foi o que o Luquiba falou, né? O Anthony Edwards está jogando demais, demais, demais. E o quinteto dos Timberwolves é um quinteto interessante. Talvez eles tenham o mesmo problema que os Suns tiveram na temporada passada, né? Na hora de precisar de um banco, vai faltar alguma coisa, vai precisar muito do quinteto jogando. Mas, por enquanto, pô, é muito legal ver um time que está rivalizando ali com Denver Nuggets, pelo menos por enquanto. O Suns não é implicância minha de forma alguma, não é. Mas você sabe, eu vou dizer. O problema do Suns está no banco, Frank Vogel. Aquele time ali não é um time feito para o Frank Vogel treinar, não é. Não é um time feito para o Frank Vogel treinar. E vai ser isso, né? Os caras vão penar aí até o fim. A gente está vendo um Golden State, me parece, já envelhecido, né? E não sei se na temporada passada eles também tiveram um pouco de lentidão para engrenar, depois conseguiram, foram eliminados mais rapidamente nos playoffs, mas parece que essa temporada vai ser um pouco mais agarrada para os caras. E aí não sei se a gente pode colocar Golden State como uma decepção, mas pelo menos um time que tem Curry, tem Klay Thompson, e agora com o Paul George jogando, Paul George não, Chris Paul jogando lá. Olha só, Patanzinho, imagina só, querendo colocar o Paul George onde ele não deve estar.
Porra,
não posso.
Qualquer lugar, menos o Warriors.
Não posso. E acho que também o Clippers, né? Clippers, de novo, juntando a galera toda. A gente acabou não gravando na semana passada o Zonecast, mas teve uma fala bastante dura de um cara da televisão lá dos Estados Unidos contra o James Harden, né? Dizendo, né, de todas as vezes que ele tentou, vou para tal lugar para poder fazer uma panela com meus amigos, vou tentar ir para lá para poder ter um título. Nenhum dos lugares foi legal para ele. Ele sempre encontrava um problema num companheiro, sempre encontrava um problema numa estrutura, numa ideia de jogo. E agora está indo lá para os Clippers para se juntar com mais alguns companheiros para tentar ser campeão. E o cara disse: o problema não eram os outros times, não eram os outros companheiros, o problema é ele. E a gente falou isso um pouco na temporada passada, né? Naquela série de playoffs do Philadelphia, em que ele teve um jogo muito ruim, e eu acho que foi até o que falei, que o James Harden precisa saber quem ele é na NBA. Eu acho que aí ele continua sem saber o que ele é. Desde de Houston e desde de OKC, a gente nunca mais viu um James Harden capaz de ser um cara que contribua para o time, exceto se ele for o time. E aí não dá no esporte coletivo você ser o time. A gente está vendo isso de novo com os Clippers em último lugar na divisão pacífica da Conferência Oeste.
E eu queria só apontar um negócio, já que você falou, vocês dois falaram do Suns. Nós teremos na Conferência Oeste os quatro semifinalistas. Serão Warriors, Suns, Kings e Nuggets. Então, assim, não tem Frank Vogel que destrua um time que tenha Bradley Beal saudável, assim que ele voltar, né? Bradley Beal saudável, Kevin Durant e Devin Booker. Eu vou queimar minha língua. Isso aqui vai aparecer em preto e branco no final da temporada para vocês, obviamente, em câmera lenta, né? Me zoando. Mas não tem Frank Vogel que derruba isso, cara. Não tem, impossível. Então a gente ainda veremos o Suns tendo aquela guinada e jogando a semifinal de conferência, e também teremos o Warriors dando aquela guinada e jogando a semifinal de conferência. Eu acredito muito nisso. E aí depois Kings e Nuggets também, que eu acho que talvez Kings Nuggets seja a final da conferência. Já larguei aqui, não era nem pra fazer isso agora, era pra fazer isso mais lá pro final da temporada, mas já larguei aqui e vou queimar minha língua com certeza. Mas independente...
Chama, Chama o Eric e já aproveita e já aposta uma graninha aí, porque deve estar pagando bem isso aí.
Mas eu queria dizer que, independente de qualquer coisa, quem vai ganhar o título esse ano é o Celtão, que não tem time mais imparável que o Celtão.
Não tem time mais. Não seja canalha, cara.
Não é canalha. O teu time tem agora o que precisava. Porzingão jogando muito e motivado. E tem o Drew Holiday, que é o cara mais time, o cara mais equipe possível, um leão na defesa, e o cara arma qualquer coisa. Drew Holiday é o cara mais subestimado dessa liga, e eu já falo isso aí há muito tempo, e esse time do Celtics é incrível, cara, é incrível, só que precisa do Derrick White jogando também, porque quando o Derrick White joga, o time joga mal.
Coraçãozinho dos Bucks deve ter tremido, né, quando viu o Holiday aportando lá em Boston, né?
A gente acabou de tomar 3 pipocadas, né, do Hornets, porque tava na frente, não conseguiu manter a liderança, tomou uma cesta fantástica do Lamelo ali para empatar o jogo dela para prorrogação, começou a prorrogação na frente, também pipocou. Eu não sei, cara, eu tenho um pouco de receio de falar do Celtics, porque é cedo, acho, para falar. É um time que perdeu a identidade que tinha. Então, acho que é cedo para falar qualquer coisa, porque não é o mesmo Celtics da temporada passada, né? Não só para o Porzingis, mas só de você não ter o Marcus Smart lá. A gente não sabe como, quando começar aquela fase, né, turbulenta, como é que esse time vai reagir. Então, por isso que eu acho que é um pouco cedo para falar. Começou bem, paz e amor, tal, ainda não teve o primeiro percalço. Então, eu quero ver como é que o time vai se comportar quando tiver esses problemas. Aí eu posso concordar, mas a princípio eu fico receoso de falar desse Celtics aí.
Eu confio muito. Inclusive, quando você estava falando, você falou alguma coisa aí que... Ah, lembrei, o Lamelo, né? Você falou do Lamelo. O Lamelo jogou, assim, um negócio absurdo contra o Celtics. Quem não viu, ele deu aulas. Ele deu aulas em quadra. Realmente, acho que eu nunca tinha visto um jogo tão bom dele. E eu acho que, para mim, isso é uma resposta para a NBA que mandou ele tampar a tatuagem da marca dele. Aí ele ficou cabreiraço. O moleque ficou pistola e jogou para caralho. Então, olho no garoto também. Se jogar de novo, continuar jogando assim o resto da temporada, incrível. Porque esse time do Hornets já era para estar muito melhor.
É o Balbon.
Tá no mudo, Fernandão. Vai lá.
Eu falei que ele é o Balbon.
É o Balbon, pelo menos um, né? Já falando em Balls e tudo, em Lonzos e Balls e tudo mais, Chicago, que depressivo que tá ser ver Chicago. Puta vida. Eu acho que esse time é o mais depressivo pra assistir. Eu tô tentando evitar. E ó que eu gosto do nosso... Esqueci o nome do personagem do Looney Tunes lá, que parece o Caruso. Puta vida, esqueci.
Presuntinho.
Beleza. Vocês querem falar mais alguma coisa de NBA?
Não? Pera só um pouquinho, perdi o gancho do Wembanyama quando a gente estava falando dele.
Ah, desculpa, Fernando, vai lá.
18,6 de média de ponto com 9,1 de rebotes. Ele podia ser melhor no rebote. Acho que ele deveria ter pelo menos uma média de double-double aí, sobretudo para um cara que tem 4,25 metros. Tinha que pegar todos os rebotes.
4,25 metros.
O problema, Fernandão, é que ele não tá jogando 100% como center. O Pops coloca ele, às vezes, como 4, né? Então, é por isso que eu acho que até o Holmgren tá um pouco acima dele nessa briga. Porque o Holmgren tá jogando o tempo inteiro como 5.
E deu para ver muito a dificuldade física dele num jogo. Eu tava vendo Knicks e Suns. E ele brigava um pouco ali com o Jackson. Olha que o Jackson é um cara que eu...
Spurs.
Knicks e Spurs. E é um cara que eu critico muito, porque acho que é um cara que recebe muita grana e faz muito pouco pelos Knicks. Mas no duelo ali de força física contra o Wembanyama no garrafão, ele estava levando todas. E eu acho que é um problema que a gente falou aqui, muita gente falou isso no mundo inteiro, né, quando o Wembanyama foi para os Spurs. Que é a questão física, ele vai penar um pouquinho na parte física, assim como o Holmgren também, né, que é um cara muito alto, muito magrelinho, também vai sofrer um pouco fisicamente, mas O Wembanyama tem aqueles momentos, né? Já teve jogos de 38 pontos, 35 pontos nessa temporada. Nos últimos jogos tem mantido uma média um pouco mais baixa de ponto, aumentou bastante sua média de rebotes. Mas eu tô com o Lukiba quando ele falou isso, né? Não dá para você olhar para um cara como o rookie da temporada quando o time dele não vai conseguir fazer absolutamente nada. E aí quando a gente olha para o OKC, não só por conta do Holmgren, mas principalmente pelo Shai, né, que tá jogando, aquele moleque joga assustadoramente bem. Talvez o Holmgren esteja um pouquinho à frente nessa briga, que também tá começando, mas olhando time por time, talvez o OKC vai dar muito mais pro Holmgren do que os Spurs vão dar pro Wembanyama.
O OKC vai... Quem não olhou o OKC ano passado e ainda não acreditou no OKC, reparem, porque eu acho que vai ser a história dessa temporada. Só para encerrar a NBA mesmo, disso aí, Papai LeBron, na sua 21ª temporada, próximo dos 39 anos, fará 39 no dia 30 de dezembro, quebrou a barreira de 39 mil pontos, né? Então ele já é o primeiro jogador da história da NBA a fazer 39 mil pontos. E ele está jogando maravilhosamente bem no auge dos seus 39 anos. Esse homem vai longe, gente. Esse homem aí vai virar um Tom Brady na NBA e não vai parar nunca. Eu tô vendo já o LeBron de barba branca jogando com o filho dele e dando porrada no filho dele em quadra, que nem ele fazia com o... Meu Deus, esqueci o nome dele. O Perdidão, que todo tatuado, que sempre fazia merda em Cleveland. Meu Deus, o cara é famosíssimo, bola de três, só que errava pra cacete.
Sim, qualquer. Ele até levou para os Lakers também, temporada passada, sim, eu acho, mas não foi nada bem.
Sei já que jogou que você tá falando. Meu Deus, fugiu. Nossa, que feio, gente. Como a gente esqueceu o nome do cara? A gente vai lembrar até o final. Mas é isso. Olho no Papai LeBron também, porque o Papai LeBron é que nem aqueles bons vinhos. Quanto mais envelhece, mais melhora. Não tem como odiar esse cara, só o Lukiba mesmo. Mas beleza. Fernandão, só hora de sabatinar a gente com a NFL pra gente encerrar essa paçoca, porque eu tenho a dica hoje. Hoje eu tenho a dica. Você não tá entendendo.
Patrãozinho, eu concentrei minhas perguntas, minhas pesquisas e minhas perguntas em cima da posição talvez mais importante, não, talvez não, a posição mais importante do futebol americano, que é a posição de quarterback. E aí, puxei alguns nomes aqui e a primeira pergunta que eu faço para vocês é se o Joshua Dobbs será a história mais legal da NFL em 23-24.
Caralho, por enquanto é, né? Por enquanto é, Lukiba. Quer dizer, não, para mim a melhor história seria o Anthony Richardson, se não tivesse se machucado. Brincadeira. Mas é uma baita história, né? A história é a mais interessante mesmo, né, Lukiba? Eu não consigo lembrar outra, a não ser ver o Patriot se fudendo pra caralho e o Tio Bill na corda bamba. Pra mim, essa é a melhor história. Mas pensando em quarterbacks e pensando em performance positiva, Joshua Dobbs realmente é impressionante, né?
Não. Pra mim, de história... Mas eu fico com o CJ Stroud. Eu acho que é uma história mais bonita do que o Dobbs. O Dobbs teve... jogos razoáveis, né, em Arizona, não comprometeu. Aí pegou um time do Vikings, que é um time bem ajeitado, e ele não tá entregando. Tipo, na hora que você põe a bola nele, vamos ganhar o jogo. Não sei se você pode considerar isso muito positivo. Eu acho que é bacana para você pensar em um cara ser um reserva, um journeyman, ter passado vários times. Por esse lado, acho bacana, mas para mim, o nome, né, dessa temporada é o Stroud. O moleque tá jogando demais e ninguém apostava nele. Todo mundo falava primeiro do Bryce Young e falava do Richards, que eram os melhores quarterbacks, que era uma furada pro Houston. E hoje o Houston tá nos playoffs. Então, eu acho que é não só o Stroud, mas o Houston como um todo. Acho que é a história da temporada.
Só que o Stroud não jogou bem contra o Coltão, não. Defesa do Coltão deu uma... A defesa do Coltão tá interessante também esse ano. Tá me surpreendendo pra caralho. Apesar do Leonard ter sido dispensado essa semana. Mas só comentando isso.
Colts que teve hoje seu dono dizendo que foi preso em 2014 por conta do preconceito que existe contra os bilionários.
Mano, assim, cara, ou alguém prende logo ele, ou alguém afasta ele da franquia, porque esse cara só fala bosta. Só fala bosta, mas é há muito tempo que ele fala bosta. A última vez que ele foi pego pela polícia, dirigindo, sei lá, loucamente, ele falou que era culpa dos remédios. Tinha remédio aberto no banco de trás. O cara é um retardado, maluco. Tem que ter preconceito contra esse bilionário maluco, sim. Mas é um absurdo ele falar. E ele discutiu com o Stephen Smith, né? Ficou um tempão discutindo com o cara no Twitter. Ele não tem o que fazer, né? É bilionário. Luquiba, só estendendo essa história aí, tem outro legal para complementar esse do Stroud que você falou, tem aquela velha máxima que quarterback de Ohio State nunca é bom, né? Pode ser que a gente esteja vendo o primeiro que é bom, né? Beleza. Fernandão, vai lá, pode soltar mais.
Vou para mais uma. É o fim da carreira do Zach Wilson? O cara saiu de QB titular dos Jets para esquecido?
Cara, se não for agora... Não, mas sabe o que me pega mais nessa história? É a paciência... Eu vou aqui militar. É a paciência que os caras têm com o quarterback branco e que não tem com o quarterback negro, que é com o Fields. O Fields é xingado por todo mundo. Tudo bem que tem também seus motivos para ser xingado. Esqueci qual foi o último que deu muito bafafá também. O Kaepernick também era muito crucificado. Tudo bem que o Kaepernick teve outras questões além da quadra, né?
O Lamar Jackson foi alvo de conversa nossa, né? Aquele nosso primeiro grande Sim. podcast juntos, né? Lá em Louveira. E a gente estava falando justamente disso, né? De todo mundo falar que o Lamar Jackson era um running back que jogava de quarterback. E muito por isso, né?
Sim, mas é aquele negócio, né? Se não acabar a carreira dele, só vai reforçar cada vez mais esse nosso argumento de que a paciência com os quarterbacks brancos é muito maior do que com os quarterbacks negros. Porque no meu time eu já teria cortado ele há muito tempo, muito tempo. Eu já não teria nem começado a temporada com ele como sendo o meu reserva. Ainda mais você ter um Zach Wilson como reserva do Aaron Rodgers foi sacanagem, né? Mas também foi sacanagem o Aaron Rodgers se machucar logo no primeiro jogo da temporada, né? Que desgraça. E aí, o que tu acha?
Eu acho que sim, fim de carreira, não tenho o que falar. A oportunidade dele seria, pô, você tá do lado do Aaron Rodgers, agora é a hora, se você não aprender, meu filho desencana. E ele mostrou que não aprendeu. Então, eu não vejo nem a história de, talvez ele precise de uma mudança de ares, talvez você colocar em outro time, outro esquema, menos pressão, então não é o caso dele. Ele, pra mim, já mostrou que não serve pra NFL.
É isso aí. J.R. Smith, tá? O que escreveu aqui no chat é o J.R. Smith, o jogador que a gente tava falando da NBA lá, que todo tatuado, amigão do LeBron, que o LeBron brigava. O filho dele vai ser o J.R. Smith que vai apanhar.
Então, vou fazer mais uma de quarterback e depois eu vou partir para uma outra pergunta especulando. O último QB que eu vou perguntar para vocês é do Bryce Young, né? Bryce Young, muita gente botava o cara por cima e eu me lembro de ter visto uma entrevista do filho do Vitor Belfort, né, que vai já ir em Texas A&M, que ele está, né?
Virginia Tech a partir do ano que vem.
Virginia Tech, verdade, Virginia Tech. E é um cara aí que está muito bem ranqueado. E ele, numa entrevista que ele estava dando para a ESPN, ele falou que num dos caras que ele se inspira e que ele gostaria de jogar, no caso, contra, né, é justamente o Bryce Young. Como é que vocês veem essa temporada do Bryce Young aí pelos Panthers?
Eu não sei o que o Luke baixa, mas eu vi um pouquinho só do Bryce Young e o que eu vi dele foi começo de temporada. E eu vi ele sendo muito elogiado e eu também elogiei muito ele, porque ele realmente parecia processamento mental muito bom, boa movimentação, quando saía do pocket saía bem e tal, não sei o quê. E como parecia ter começado a temporada muito bem, só que parece que depois da semana 4, ladeira abaixo. E aí é o que o Luquiba falou, ele tá sendo uma decepção perto do que o Stroud, que não era tão considerado, tá sendo, né? Mas é bem decepção, não é pouca decepção, não. Não sei o que o Luquiba acha.
Eu acho que é decepção, mas não tão decepção, porque também falta talento, né, ao redor. Não dá para você crucificar o quarterback quando você não tem, né, uma estrutura. Em partes, né, não é o caso, mas em partes é o problema do Patriots. Não adianta só criticar o Mac Jones, porque você olha para o Patriots, para quem ele vai lançar. Então, é mais por aí. Mas eu acho que assim, é normal, Fernandão. Ele não está abaixo do que se esperava para um calouro, né? Porque a gente imaginou que o Panthers não fosse a lugar nenhum esse ano. E é normal o calouro, primeira temporada, quando você está num time que falta muita coisa para você, né, poder fazer alguma coisa. Porque quando, às vezes você vê um caso de um cara tipo o Lawrence, que foi a first pick do Jaguars, mas pô, você pegou um time estruturado. Era outros problemas que fez o Jaguars ser a pior campanha, mas não era falta de talento. O Panthers não. O Panthers era um time que faltava talento. Então, está começando a reconstruir. Essa primeira temporada ainda... vamos ver para o ano que vem. Tudo bem que não tem a first pick, né? Mas vamos ver para o próximo ano se você consegue colocar talento ali para ir falar alguma coisa. Mas é uma decepção, mas não tão grande assim, não.
First pick do ano que vem é Chicago Bears pegando o Caleb Williams. Fiquem vendo. Fiquem vendo. Você acha que vai para quem? Para Cardinals? Cardinals com a primeira?
Não, eu acho que é o Bears a primeira, mas eu não acho que vai ser o Caleb Williams. Eu acho que eles vão
pegar
o Marvin.
Não,
acho que eles vão. Bom, porque eles têm a pick deles, né? E a gente tem o Caleb Williams e o Mayo ali. São dois quarterbacks muito bons. Eu não vejo por que você queimaria a first nisso. Eu iria no Marvin fácil e tentaria uma troca com a segunda, né, com a pick deles mesmo, para subir para pegar ou o Caleb ou o Mayo. Eu acho que os dois ali a diferença é bem pouca.
Interessante. Qual foi a última vez que a gente teve um wide receiver sendo selecionado na primeira escolha geral? Fica essa pergunta pra gente pesquisar e trazer na semana que vem. Alguém anota aí, por favor, que eu acho que isso é uma informação bem legal. Se a gente não falar semana que vem, pelo menos a gente solta nas redes sociais, seria bem legal. A gente falta como uma fala do Luquiba do podcast, coloca isso aí, acho interessante. Vai lá, Fernandão, manda ver.
A última agora, a gente falou na nosso último episódio, né, sobre a possibilidade de termos um jogo de NFL aqui no Brasil. Você falava de Maracanã, você falava de São Paulo e outras cidades. Ontem, para quem estiver ouvindo a gente, amanhã, na quinta-feira, vai ser anteontem, mas na terça-feira, Brasil e Argentina jogaram pelas eliminatórias da Copa do Mundo e a gente teve aquela coisa medíocre, né? Antes de começar o jogo. Primeira desorganização terrível, né? Tanto de CBF, quanto de quem estava promovendo o jogo, quanto do preparo da polícia. E depois a própria polícia mostrando que ela é treinada para ser violenta, nada mais do que isso. Olhando aquilo ali, imagina o Goodell, olhando aquele jogo ali e falando assim, será? E aí?
Cara, eu acho que é muito Money Talks. É muito Money Talks. E assim, tudo bem, aquilo lá foi um erro grotesco de colocar a torcida mista, né, sabendo tudo que toda a rivalidade imposta entre no futebol entre esses dois times e ainda todos esses argentinos bem preconceituosos que a gente conhece, e muito se disse que na leitura labial não, né, mas que o Messi até provocou lá o Rodrigo também. Então foi cagada geral de organização, né? Uma NFL não viria para cá e faria isso. E eu acho que não tem nem. Eu acho que não tem nem público de NFL no Brasil que consiga entrar numa pancadaria daquela. Não tô falando que os públicos são diferentes, eu tô falando que o jogo e a paixão e a rivalidade é muito diferente. Então, eu acho que é isso. E eu só, antes de passar pro Luquiba para deixar ele responder, eu vi um tweet sobre a porradaria no Maracanã. Eu não ia nem falar sobre ele, mas já que o Fernandão entrou no assunto, eu queria comentar com vocês. É do Flávio Garage. Ele escreveu: polícia carioca batendo em argentino e amanhã eles voltam a bater em carioca. Que profissão abençoada. E os meus amigos carioca não escutem isso, mas olha que belo tweet que soltam, entendeu? E rolou muita treta em cima desse tweet também, e a gente só prova que, como a gente gosta de treta, como a gente gosta, de caos e discórdia. É isso. Luquiba, vai lá.
Acho que não, Fernandão. É, futebol se separa, que é completamente diferente de qualquer outra coisa. Pega um Brasil e Argentina no basquete, você vai dividir torcida? Não vai ter porquê. Um vôlei, também não vejo porquê. O problema é o futebol mesmo. E aí no futebol foi cagada mesmo da organização ter feito isso, porque não tem como. Aí a NFL acho que não teria esse problema, mais por conta disso mesmo. E segundo, é o que ele falou, né? Público, é difícil você ter dois doentes, um de cada lado, e aí você junta esses dois doentes com mais uns 50 doentes de cada lado para começar a brigar por conta disso. Então acho que seria um pouco mais civilizado, né, do que qualquer outro esporte que a gente está acostumado a ver aqui. Eu não acho que seria tão diferente de vôlei, de basquete, outros esportes.
Tem mais, Fernandão? Porque assim, eu gostei disso. A gente podia fazer o quadro Fernandão Pergunta sobre a NFL. Eu gostei, ficou legal. E a gente só combinou isso hoje à tarde. Gostei.
Não, eu tinha uma, mas é mais implicância minha do que qualquer outra coisa, então vamos deixar para lá.
Ah, não. Caos e discórdia. Esse podcast é feito de caos e discórdia.
Antes do Fernandão perguntar, ó, respondendo, né, para não...
Não responde. Vai virar conteúdo no
vai story. Virar conteúdo, porque é simples. Só são três recebedores na história, foi a first pick. Então, assim, é uma coisa que é raro acontecer, né? Então, não é tão complicado assim. O último foi o Keaton Jones pelo Jets em 96. Antes disso, foi alguém pelo Patriots em 84. E antes disso, em 30 e tantos. Então, é raro acontecer isso mesmo.
Boa. Vai lá, Fernandão. Causa de discórdia.
Vou voltar para o QB. Vocês vão se lembrar, eu já falei disso outras vezes, me impressiona um pouco o excesso de confiança do Josh Allen. Eu acho que ele tem uma confiança muito grande nas coisas que ele faz, e acho que o insucesso dos Bills tem muito a ver com esse excesso de confiança. O quanto essa incapacidade do Allen de não fazer algo excepcional vai continuar deixando os Bills na buraqueira que eles estão há muito tempo.
Eu discordo um pouco e concordo um pouco. Eu acho que deu uma piorada na linha ofensiva, e eu acho que tem muita cagada de coordenador ofensivo, tanto que o cara foi mandado embora. Vamos ver agora as próximas semanas como será. Se eu não me engano, quem ficou agora de coordenador ofensivo é o Joe Brady, que foi um cara que estourou pra caralho no college, com ataques bem interessantes. Então eu daria mais um tempo pra gente tomar isso. Mas a história do Josh Allen, essa sim eu acho muito interessante. Porque é um cara que todo mundo começou a falar, o Bills vem agora finalmente para ganhar o título, agora tem que ser, até porque a janela da defesa deles tá se fechando, né? A defesa já é bem velha. Mas eu não acho que é só por arrogância dele, eu acho que teve chamadas muito ruins, ele não tem apoio de um jogo terrestre, ele começou a ter um pouquinho de apoio de jogo terrestre esse ano, e mesmo assim a linha ofensiva não está dando conta de abrir para jogo corrido. Então, eu não sei se é só culpa dele não, Fernandão, eu acho que tem mais coisa, eu acho que vale reparar as próximas semanas aí e ver que final vai ter esse Bills, mas eu não acho que é só ele o culpado não.
Mas se você for pegar em números, você vai ver que quase todas as temporadas ele foi o cara mais interceptado. Então, assim, não é novidade o que ele faz. Ele é um cara boom or bust, é um cara que tem um braço forte, e ou ele vai conseguir a jogada plástica, ou ele vai ser interceptado e você fala, pô, por que você lançou? Em partes é chamadas, em partes é o estilo de jogo dele mesmo, né? Ele quer ser o herói, não só com braços, tentando correr, acho que é o estilo de Josh Allen. Eu não estaria preocupado com isso. É que a preocupação vem porque o Bills não está bem, então todo mundo começa a bater nele, mas ele fez isso ano passado, ano retrasado e assim por diante. Ninguém nunca criticou tão forte como estão criticando agora. E além disso, eu acho que tem não lembro que foi um Panther, algum comentarista disse que alguém precisa avisar ele que a chave dele virou naquele jogo contra o Chiefs, né? E ele acha que o tempo todo ele tem que estar naquele jogo, então talvez só chegar para ele e falar, calma, né? Calma que não é, o jogo não é esse, fica tranquilo que você consegue chegar lá.
Até porque aquele jogo ele dá um salto sobre o defensor do Chiefs, que esqueci qual que era o defensor agora, que foi maravilhoso. Ele acha que vai repetir aquilo sempre e realmente não vai. Muito boa essa Elo Kiba. Será que foi o Pat McAfee que falou isso? É estilo Pat McAfee falar essas
pode
coisas.
Pode ser, honestamente. Eu lembro que eu escutei algum comentarista americano falando isso, não lembro qual foi, mas eu lembro que eu gravei isso.
Mas eu achei que isso ia realmente gerar causa de discórdia, Fernandão. Não gerou causa de discórdia. Traga uma pergunta que gere causa de discórdia, aquilo que a gente fica debatendo, xingando o tio Bill, falando mal de Brady, fala essas coisas, entendeu? Mas eu gostei. Semana que vem tem mais isso aí, Fernandão. Se prepara. Semana que vem eu quero mais. Gostei disso aí. Ficou bom. Vocês querem falar mais alguma coisa? Então vamos encerrar essa paçoca aqui. Vamos lá para a dica. Bom, a gente falou um pouquinho de NBA aí, a gente ficou em off por muito tempo, e durante esse muito tempo eu estava conversando com o Lukiba no Uber que a gente pegou na segunda-feira para ir no Ponto Chique, que eu tinha esquecido, eu falei, tinha tanta coisa para dar tanta dica e a gente não fez, e agora eu vou ter que recapitular tudo. E aí eu entrei no meu wishlist do Netflix enquanto estava voltando para Jundiaí, lá no trem. E não foi no Netflix, foi na Amazon Prime Video. É um documentário que a Amazon fez chamado Destino de League. É mais ou menos isso. Estará na descrição do podcast, mas é Destino de League, contando a história de jogadores que passaram pela D-League. Passaram não. Temporada passada estavam na D-League. Então, entre esses jogadores, tem muitos, inclusive o Denzel Valentine, que alguns devem conhecer do Chicago Bulls, mas também o Scoot Henderson, que está agora no Portland, e também, que inclusive ele volta para a D-League para fazer os treinamentos pelo associado do Portland, porque ele já está em breve de voltar da lesão dele. Então, o Scoot Henderson, o Denzel Valentine, o Gabe York, que joga no Mad Ants, associado do Pacers, e também o primeiro judeu ortodoxo a jogar na NBA, ou na D-League, como queira, que é o Turrell. Então, assim, conta a história dos jogadores que passam pela D-League, fala como é jogar D-League, como é pagamento, como é sua vida, aí você vai ver os jogadores que dependem mais, você vai ver os jogadores com uma família um pouco mais abastada, como é o caso do Turrell. Mas é legal de ver a história desses jogadores, é legal ver como que é a D-League e como esses caras vivem. E aí, muito, muito assistindo o documentário, muito eu lembrei do texto do Fernandão sobre o beisebol pelas barbas de Marx, obviamente. E eu acho que vale muito assistir o documentário, vale entender como é a D-League, vale assistir a D-League, quem não assiste a D-League, assista a D-League. Porque a gente tem visto muitos times utilizando, ainda mais com aumento de roster e tudo mais, e também jogadores que podem ser two-way, que o cara joga na D-League, o cara joga na NBA. Vale a pena assistir, tem muita coisa ali boa, assim, é um basquete muito bom, e eu vou jogar NBB para baixo, a D-League é muito melhor que assistir um jogo da NBB. Mas assista a NBB também, que a NBB também é legal. E essa é a época do ano que eu mais gosto, porque eu tenho basquete tudo catalano do lado. E como eu tenho o Curtside agora, também eu tô vendo os torneios Vascão. E torço pelo Vasco também. O Vasco joga hoje ou joga amanhã, Fernandão? Esqueci, é hoje?
Contra o Cruzeiro acabou de acabar 2-2, mas na NBB nós estamos nas cabeças do negócio.
Sim, contra esse Cruzeiro aí 2-2 foi importante, né? Pelo menos dar uma afastadinha ali, que agora tem que olhar só pro Bahia, né? Pelo menos tem que olhar só pro Bahia, por enquanto. Mas é isso, o Vascão é gigante, o Vascão vai continuar. Assistam, então, na Amazon Prime. Eu vou pegar o nome em inglês, peraí. Ah, não. Tá, é em português. Destino NBA, uma odisseia de League. Assistam. Vou colocar também na descrição, vou colocar link, tá no Prime Video. E é isso. Se o Lucas tinha dica, se o Fernando tinha dica, vai ficar para outros dias para a gente acumular as dicas. Agradeço vocês pela paciência e por não ficarem bravos com a minha grosseria aqui de vocês terem pensado em uma dica e só trazer semana que vem. Até porque aí você traz uma dica decente e eu termino de assistir uma putaria que eu tô assistindo e trago uma dica de zoeira, tipo Ilhados com a Sogra. Mas aí semana que vem a gente comenta sobre isso depois que o Lukiba trouxer uma dica decente. Ai, ai, Fernandão, Lukiba, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Eu saí 5 horas de São Paulo para chegar em cima aqui e conseguir gravar com vocês. E foi maravilhoso. Como sempre, é incrível. Esse podcast aqui que está no meu coração. Semana que vem a gente está de volta. Beijo grande a todos que ficaram até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Não esqueça de entrar nas redes sociais e conferir tudo que a gente fez no PAN. Tem entrevista pra cacete. Pra cacete. Com galera do beisebol, galera do basquete masculino, basquete feminino. Tem entrevistas maravilhosas também com as meninas de ginástica rítmica, do boxe. Tem muita coisa boa. Confiram lá e vai sair mais coisa ao longo aí da semana. Beijo grande para todos e tchau.